Olá, senhores, fechando a nossa porta para que não sejamos atacados pela violência que espreita nesta floresta, nesta selvageria que tem se tornado as opiniões nas redes sociais, abordaremos mais um tema polêmico, um tema que já foi abordado em outros podcasts aqui no História Online, que é o tema democracia. Mas hoje eu não gostaria de falar da democracia como um sistema político em si. Sim, é difícil desvincular a democracia da sua estrutura política, mas a democracia ela é mais do que isso. A democracia é uma opção. A democracia é uma opção não somente do ponto de vista e escolha do candidato que vai representá-lo no sistema político. A democracia é uma opção de filosofia de vida, ou seja, ela deve ser praticada tanto na sua vida política, nas eleições, no debate de ideias, como também no seu cotidiano, no seu dia a dia e em situações que aparentemente não têm ligação nenhuma com esta instituição chamada democracia, mas que, olhando mais de perto, é perceptível como é importante colocar em prática cotidianamente os valores democráticos para que tenhamos uma sociedade mais equilibrada. Dois destes valores que podem ser colocados em prática cotidianamente são os seguintes. Primeiro, valor à diversidade e o segundo, a tolerância. Quando eu me refiro à diversidade aqui, eu me refiro a um valor positivo da democracia. A democracia é uma opção, é uma escolha individual que temos, na qual colocamos, sim, o diverso, o outro, não como um inimigo, como um bárbaro, como alguém que ameaça a nossa existência, mas sim como alguém que, justamente por ser diverso, nos permite olhar a sociedade com outros olhos, a partir de uma outra perspectiva, e isso traz um processo de construção de uma nova identidade. Temos que lembrar que a democracia é um sistema em eterna construção e é um sistema que sempre deve ser feito a partir da alteridade, do olhar sobre o outro, mas não sobre o outro como algo que tem que ser negado, mas sim o outro como algo constitutivo da minha própria realidade. Quando olhamos então uma sociedade democrática, o que esperamos dessa sociedade é que ela seja diversa. Diversa, por exemplo, no campo político, diverso no campo religioso, diverso no campo, sim, de valores. E essa diversidade deveria ser o ponto de partida para o debate. O grande problema começa a surgir quando, diante de uma situação na qual a diversidade se mostra plena, os interlocutores não buscam uma concordância, um consenso, mas sim eles buscam anular o outro, anular o diverso, achando que diversidade significa um perigo à sua identidade social. E isso não é verdade. Olhando a democracia mais de perto, notamos que muitos dos ganhos da democracia vêm a partir do momento no qual entendemos o outro como parte constitutiva da sociedade como um todo, e não como uma ameaça à nossa identidade social. O grande problema neste sentido, pelo menos o que eu vejo atualmente, é que a diversidade incomoda uma grande parte das pessoas, justamente porque ela nos leva a refletir sobre a opção que tomamos. Quando encontramos outra pessoa tomando uma atitude, adotando uma série de valores que não são os nossos, isso pode causar, sim, um incômodo. Um incômodo justamente porque nos leva a refletir sobre as escolhas que temos. E, convenhamos, socialmente falando, a instituição social, este é um conceito, né, o que seria uma instituição social, um conjunto de práticas, de valores cristalizados na sociedade, essa instituição tende a ser sempre conservadora. Não conservadora aqui como um adjetivo, mas sim como um conceito. Uma instituição social, ela tende a se manter e ela tende a resistir fortemente a qualquer tipo de alteração, a qualquer tipo de ameaça à sua própria existência. Por isso que nós dizemos que uma instituição social é conservadora. Instituição aqui, senhores, pode ser qualquer conjunto de valores que passa pela educação, que passa pela noção de família, que passa pela noção de casamento. Eis aí um ponto fundamental para debatermos a democracia. Hoje, diante de uma sociedade de mais de 200 milhões de brasileiros, uma sociedade que vem afinando a sua democracia, que vem entendendo o que é viver numa democracia, é natural que tenhamos nessa diversidade o debate sobre estas instituições sociais, tais quais o casamento, a família e a própria educação. Hoje temos um debate sobre como devemos definir o conceito de família. E do ponto de vista democrático, o quanto mais diverso for este conceito e o quanto mais inclusivo ele for, melhor. Se definimos família como algo excludente, algo que simplesmente exclui uma parte da sociedade, por esta parte da sociedade não ser considerada correta por um conjunto de valores, nós temos que repensar a nossa opção pela democracia. Pois numa democracia, nós temos um ganho democrático quanto maior é a inclusão de pessoas dentro da própria democracia. O mesmo se dá sobre a educação. A partir do momento no qual o modelo educacional se torna excludente, ele impede que mais pessoas tenham acesso às ferramentas necessárias para a criação de uma consciência autônoma do indivíduo, ou seja, um indivíduo que tem condições de ler, de escrever, de entender o que está escrito numa reportagem e de produzir as suas próprias opiniões. Quando nós negamos o acesso a esse tipo de educação, nós estamos negando o acesso à construção da autonomia do indivíduo como cidadão na democracia. Estamos negando também a diversidade, pois estamos afirmando somente tal ou qual setor da sociedade pode ter acesso a tal ou qual modelo de educação. Isto cria um sectarismo, isto cria uma desigualdade. E, neste sentido, não temos aí a diversidade sendo contemplada. Portanto, dentro desse aspecto, nós temos que pensar a educação como algo ligado aos diferentes contextos sociais, históricos, econômicos que compõem o cenário do Brasil. Um país continental como o nosso, um país que tem uma diversidade tão grande do ponto de vista natural e do ponto de vista social, deve construir uma educação inclusiva, nunca excludente. É claro que debater um processo como a educação, assim como um processo como o casamento, também nos remete à discussão sobre o que é família. Nós temos uma sociedade cada vez mais complexa e uma sociedade que tem pessoas com cada vez mais voz ativa. Essas pessoas, elas querem fazer parte ativamente dos direitos que a sociedade brasileira se colocou como positivos ou o colocou como positivos a partir da Constituição de 1988. Então, fazer parte de uma família é um direito do cidadão brasileiro. Por isso que é necessário debater qual é esse novo conceito de família, sempre pensando do ponto de vista da inclusão e não da exclusão. Nós tendemos a ter uma visão de sociedade sempre conservadora, principalmente se a nossa posição é confortável. Sair da zona de conforto incomoda, mas a democracia é um constante processo de sair da zona de conforto para permitir que o outro também tenha acesso aos mesmos valores que temos, e valores nesse sentido como valores democráticos. Por isso que o debate político no Brasil hoje não se desenvolve dentro da noção de diversidade. Nós temos sempre partidos políticos colocando alguns valores de forma absoluta, de forma inquestionável, e esses valores, eles não entram no debate, eles entram com uma violência tamanha que isso gera um outro problema diante da diversidade. Se encontro uma outra opção, uma opção diferente da minha, e esta opção ela se mostra mais válida, eu teria que ter uma postura ética, uma postura honesta em admitir que a minha visão, os meus valores, são valores que estão ultrapassados. A sociedade muda, os valores mudam e a minha posição política também pode mudar. O meu comportamento social também pode mudar. Um exemplo claro disso é a participação das mulheres na sociedade. Enquanto pensarmos no Brasil com uma mentalidade de 40, 50 anos atrás, nós ainda cometeremos uma exclusão social da mulher, uma exclusão política da mulher, uma exclusão econômica da mulher. E por que não uma exclusão do ponto de vista do direito mesmo? A partir do momento em que, em muitos casos, ouve-se frases como em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou seja, o marido bate na mulher, então isso eles que resolvam. Não. essa mulher, esta pessoa, ela tem todo o direito e todo o acesso ao amparo jurídico, ao amparo legal, para não ser agredida, já que a agressão é um crime nesse sentido. Então, este é o ponto da diversidade. Quando notamos que um grupo, por uma característica A, B ou C, e esta característica não entra em contradição com o que está previsto na Constituição, esta pessoa tem plenos direitos de participar ativamente destes direitos. E é nosso dever, enquanto cidadãos, lutar pela sua inclusão. A mesma coisa com as religiões. E aqui eu entro num outro ponto. A partir do momento que aprendemos a trabalhar com a diversidade e que ensinarmos nossas crianças que a sociedade é diversa, que a sociedade é composta por inúmeras pessoas que têm crenças diferentes, que têm hábitos diferentes, nós estaremos começando a ensinar também a tolerância, que é um segundo conceito fundamental da democracia. A tolerância. E a tolerância aqui envolve a questão da religião. Nós não temos uma religião que é correta. Nós não temos uma religião que é a única certa. Nós vivemos num país que tem influências das mais distintas religiões, desde as religiões de matriz africanas até as religiões de matriz cristã ocidental. E aqui nós temos, e também, por que não, as religiões orientais. E elas, num ambiente democrático, devem conviver harmoniosamente, dentro dos limites colocados pela própria Constituição. Nesse sentido, a tolerância, ela é um outro fator fundamental para construirmos uma sociedade democrática. Temos que entender o outro como um cidadão com tantos direitos como nós mesmos temos, e temos que tolerar, neste sentido, a existência de ideias e de práticas que são distintas das nossas. E isso passa por um processo de formação educacional. Será muito difícil se trabalharmos isso apenas nas universidades ou apenas no momento em que os nossos jovens estão pensando em ingressar no mercado de trabalho. A nossa educação, desde o seu ensino fundamental, passando pelo ensino médio, ela deve fundamentalmente trabalhar esses dois valores, quais sejam, novamente, a diversidade e a tolerância. Até porque nós temos que pensar o Brasil como um país que tem, nas suas potencialidades, exatamente essa matriz diversa, essa matriz que traz tantas influências que constrói uma cultura riquíssima, e não negar tais influências. Caso contrário, o que nós assistiremos é uma crescente intolerância, aquilo que eu costumo ver como o outro, e essa intolerância gerará a violência. E esta violência, ela está dentro de um sistema marcado pelo próprio fetiche da violência, a crença que a violência é a solução para tudo, que só através da violência se gera a compreensão, frase abominável do ponto de vista da democracia. Mas aqui, novamente, esta fala demonstra que o Brasil, enquanto um Estado de direito, e a partir da sua Constituição de 1988, adere à democracia. E está previsto, tanto em sua Constituição, como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, órgão do qual o Brasil é signatário, está previsto a constante construção da inclusão social, da inclusão política, da inclusão jurídica, civil e assim por diante. E esta inclusão, ela deve ser feita dentro de valores como a diversidade e a tolerância. Portanto, senhores, fica aqui uma definição um pouco mais cotidiana e filosófica da democracia. Se o outro não comete um crime previsto em lei, não viola um direito constitucional, o outro tem tanto direito quanto você de expor as suas práticas religiosas, de expor as suas ideias e de praticar o que quer que seja. Assim como eu tenho o direito de expor tais ideias e esperar um debate, e não simplesmente a opção pela violência intolerante que nega a diversidade e que, consequentemente, nega a própria essência da democracia. E claro que não podemos esperar algo muito diferente do que temos hoje dos nossos políticos, principalmente porque muitos desses políticos foram formados num ambiente não democrático e foram ensinados desde a mais tenra infância que a democracia não é o melhor dos sistemas e costuma tratar o povo, principalmente na sua diversidade, como uma mera massa instrumental para a manutenção de um poder excludente e de um poder intolerante. Cabe, então, a nós, cidadãos, demonstrarmos cada vez mais aos nossos políticos, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, que uma sociedade democrática se faz com tolerância e se faz com diversidade. Caso contrário, nós temos que dar um outro nome para isso que vulgarmente se chama hoje no Brasil de democracia. E, para finalizar, uma lembrança. Somos ainda uma democracia jovem. Temos que debater muito tais aspectos, temos que trazer o que é a democracia para dentro das escolas, para que os nossos filhos tenham plena certeza dos valores democráticos e de como uma sociedade diversa e tolerante é melhor para todos. Caso contrário, se optarmos por uma sociedade intolerante e que não tenha diversidade, teremos que torcer para que o grupo ao qual pertencemos seja sempre o grupo aceito. Caso contrário, nós seremos alvo da intolerância e da violência. Fica aí o convite para reflexão e voltemos agora a esta floresta que tem se mostrado as opiniões sobre democracia nas redes sociais. Floresta, numa metáfora da violência. Que os debates sejam feitos, mas com a harmonia necessária para que a democracia seja construída de forma tolerante, de forma diversa, de forma respeitosa e sem a violência. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.